Criação de Comissão da Verdade mostra como o Brasil enfrenta legado de violações dos direitos humanos.
E peixe robô detecta poluentes no mar.
Vale e Capes lança um prêmio para estimular a pesquisa socioambiental.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Olá, seja bem-vindo ao programa Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP com a Rádio USP. Eu sou Celso Filho e todas as semanas estarei no estúdio, ao lado da diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, Mariluce Moura. Olá, Mariluce, tudo bem?
Tudo bem, Celso. Olá, ouvintes da Rádio USP. A partir de agora, nós vamos saber mais sobre o que está sendo pesquisado nos laboratórios das universidades de todo o Brasil e um pouco também pelo mundo afora. O programa Pesquisa Brasil vai ao ar toda sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio USP, e fica também disponível para audição e download no site da revista Pesquisa FAPESP. Anote aí, www.revistapesquisa.fapesp.br.
E ao longo da semana, o ouvinte também pode acompanhar notícias curtas sobre a produção científica brasileira apresentadas pelos editores da revista Pesquisa FAPESP. O programa Clipe Pesquisa é veiculado diariamente em 3 horários, 5 para 7 da manhã, 4 da tarde e 8h40 da noite.
E vale lembrar que para participar do programa, enviando dúvidas, comentários, sugestões, o ouvinte pode escrever para pesquisabrasil@fapesp.br. Por este e-mail, você também pode enviar perguntas para pesquisadores. E se a sua pergunta for respondida no ar, você ganha uma assinatura anual da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil.
E nós começamos o programa de hoje com uma boa notícia que pode ajudar a combater a poluição marítima. Trata-se de um robô em forma de peixe que detecta poluentes no mar.
É isso aí, Celso. O projeto do peixe robô, nomeado Shoal, foi desenvolvido pela equipe do professor Wosheng Hu da Universidade de Essex, na Inglaterra, e pelo grupo britânico de consultoria BMT. A pesquisa conta ainda com a participação de instituições da Irlanda, Escócia e Espanha. O peixe robô tem 1,5 metros de comprimento e pode nadar a uma velocidade máxima de 1 metro por segundo, tanto na superfície como no fundo do mar. O instrumento dispõe de pequenos sensores que detectam as fontes e o nível de poluição. Em tempo real, o robô transmite a informação por meio de ultrassom e um sistema Wi-Fi.
E qual é a fonte de energia que mantém esse robô tanto tempo debaixo d'água, Marluz?
Bateria. Ele funciona a bateria. Como a bateria precisa ser recarregada a cada 8 horas, ele retorna automaticamente à base de recarregamento quando essa energia está chegando ao fim. O instrumento já está sendo testado na Espanha e, de acordo com o pessoal da BMT, o peixe robô poderá ser usado também em operações de resgate, embarcações e a mergulhadores.
E nós abrimos a nossa programação musical de hoje com Maria Bethânia e a música Debaixo da...
Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água por enquanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente, pra sempre, no fundo do mar, mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água, protegido, salvo, fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar. Mas tinha que respirar todo dia. Agora que agora é nunca, agora posso recuar. Agora sinto minha tumba, agora o peito a retumbar. Agora a última resposta, agora quartos de hospitais. Agora abrem uma porta, agora não se chora mais. Agora a chuva evapora. Agora ainda não choveu. Agora tenho mais memória. Agora tenho o que foi meu. Agora passa a paisagem, agora não me despedi. Agora compro uma passagem, agora ainda estou aqui. Agora sinto muita sede. Agora já é madrugada. Agora diante da parede, agora falta uma palavra. Agora o vento no cabelo. Agora toda a minha roupa. Agora volta pro novelo, agora a língua em minha boca. Agora meu avô já vive, agora meu filho nasceu. Agora o filho que não tive, agora criança sou eu. Agora sinto um gosto doce. Agora vejo a cor azul. Agora a mão de quem me trouxe. Agora é só meu corpo nu. Agora eu nasço lá de fora, agora minha mãe é o ar. Agora eu vivo na barriga, agora eu brigo pra voltar. Agora, agora, agora.
Entrevista.
A nossa convidada de hoje no estúdio da Rádio USP é a cientista política Glenda Mezaroba, que vai conversar conosco sobre sua pesquisa de doutorado e de mestrado também, a respeito da anistia e das reparações pagas às vítimas da ditadura no Brasil, Argentina e Chile. Glenda Mezaroba é pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e é ligada também ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU, além de diretora da área de Humanas da FAPESP. Olá, Glenda, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Obrigada, uma alegria estar aqui.
Legal. Glenda, antes de nós começarmos a falar sobre políticas de apuração e reparação de crimes da ditadura brasileira, eu queria que você desse assim um rápido perfil do seu mestrado e do seu doutorado. E, porque eu sei que você, na origem, era jornalista. E aí você resolveu se encaminhar para a ciência política. Então, só para o ouvinte saber um pouco desses seus estudos, queria que você falasse rapidamente e depois a gente entra nas perguntas.
Então, de fato, eu trabalhei muito tempo como jornalista e em 1999 eu fui para a Alemanha. E uma das pautas que eu queria fazer, eram duas pautas que eu tinha muita vontade de fazer lá. Uma era entrevistar pelo menos um guarda daqueles guardas do Muro de Berlim. E outra era ir nos arquivos da Stasi, da Polícia Secreta da Alemanha Oriental.
Só para lembrar, o Muro de Berlim, porque as gerações mais novas talvez estejam esquecidas, caiu em 1989.
10 anos antes dessa minha temporada lá.
Isso. E separava uma parte de Berlim ligada à Alemanha Oriental, o país era dividido, da outra parte, Alemanha Ocidental.
Isso, e a Ocidental era, digamos assim, alinhada com os Estados Unidos, né, e o capitalismo. E a outra parte, de uma maneira muito simplificada, era alinhada com a União Soviética e era comunista. Eu não sabia naquele momento, mas depois, claro, fica evidente para mim que ali já começava meu interesse por o que a gente conhece como justiça de transição.
Certo.
Que o que é isso? É como os estados lidam com os legados de violação em massa de direitos humanos. Então, eu queria entrevistar um guarda do Muro de Berlim, que tem a ver com o dever dos estados de justiça, né? E queria conhecer os acervos da Stasi, que é o outro dever do Estado de memória e de verdade. Então, naquele momento, obviamente, não estava claro para mim, mas aí quando eu volto, eu decidi então fazer o mestrado e fui aprovada aqui na seleção da FEFELET, no Departamento de Ciência Política.
Na USP.
Isso, na USP. Aí eu fiz um mestrado sobre anistia. Inicialmente, assim, a minha ideia era ainda muito de jornalista. A ideia era entender o que tinha acontecido com os anistiados. Eu queria saber o que tinha acontecido com eles tanto tempo depois.
O que tinha acontecido em termos de como é que estava a vida de cada um.
Isso, é. Uma coisa, um approach, digamos assim, bem jornalístico, nada acadêmico. Que daí, claro, eu adquiri, imagino, durante o mestrado. E no doutorado, basicamente, então, eu trabalhei anistia, e aí ficou claro para mim que nesse processo de acerto de contas do Estado brasileiro com as vítimas da ditadura, os familiares e a própria sociedade, o que tinha sido priorizado no Brasil, até o momento que eu estou começando o doutorado, pelo menos, que é 2003, acabando o mestrado e começando o doutorado, eram as reparações. Então, eu queria entender por que que no Brasil... Esse dever é que foi mais, digamos assim, olhado, cuidado e atendido. E aí, toda a literatura que eu lia na época, sobretudo a literatura nacional, não me ajudava a entender o caso. Não havia quase nada. Isso agora, né, em 2003, menos de 10 anos atrás.
Uhum.
Então, eu cheguei à conclusão que seria inevitável eu comparar com outros países, senão eu não ia conseguir entender o caso brasileiro. E aí eu decidi comparar com a Argentina e Chile por conta da familiaridade de muitos aspectos.
Glenda, nós já vamos falar um pouco disso, mas eu queria só situar o ouvinte de que nós fizemos uma grande reportagem partindo da sua orientação na revista Pesquisa FAPESP do mês de junho, sobre esses assuntos, articulando com a questão da criação da Comissão da Verdade. E eu imagino que as suas pesquisas, nesse momento em que a Comissão da Verdade está bastante em cena, é um assunto político da maior importância no país nesse momento, as suas pesquisas vão ajudar bastante no sentido de dar âncoras para entender o processo brasileiro mesmo, né? Assim, fundamentos de como é que foi esse processo brasileiro, reparações, anistia e tal. Então, posto isso, eu queria que você, então, falasse, primeiro, na sua visão, por que que essa Comissão da Verdade no Brasil, ela tarda, aparentemente, muito mais do que em outros estados nacionais aqui da América do Sul. E também gostaria que você falasse sobre essa comparação que você terminou fazendo do caso brasileiro com o caso do Chile e da Argentina, que tiveram ditaduras mais ou menos na mesma época que o Brasil.
Bom, então eu acho que é melhor eu começar falando um pouco do que a literatura acadêmica sempre considerou fundamental e olhava para tentar entender por que alguns estados lidam com esses legados de violação em massa de uma maneira e outros de outra. Basicamente, a literatura, até o momento do meu doutorado, e ainda hoje eu acho que ainda é muito predominante, a literatura chamava atenção geralmente para dois aspectos que julgava cruciais para que os estados lidassem mais profundamente ou mais superficialmente com esse legado de violações em massa de direitos humanos, que era basicamente o número de vítimas fatais, vítimas de tortura, quer dizer, o grau da violência, né, o número absoluto e o número relativo, uhum, e a forma como foram feitas as transições.
As transições seriam as transições para o Estado de Direito.
Isso, das ditaduras para as democracias.
Certo.
Né? Quando a gente fala em justiça de transição, a gente está falando exatamente isso. Quer dizer, a justiça não é uma justiça transitória ou temporária e também não é uma categoria específica de justiça como algumas pessoas equivocadamente interpretam. Justiça de transição é exatamente a justiça que precisa se realizar, quer dizer, que precisa acontecer na transição de um período de totalitarismo ou autoritarismo, uma ditadura, uma guerra civil, para uma retomada da democracia ou para a construção. Tem países, né, que é para a construção de uma democracia. Então, vale, sei lá, para a África do Sul depois do Apartheid, para os países do leste europeu depois da queda do Muro de Berlim, para os países da América Latina com o fim da ditadura. Então, voltando, a literatura apontava basicamente o grau de violência e a forma como foram feitas as transições. Eu comecei a pesquisar e eu percebia que, bom, só isso parecia não ser suficiente para explicar o caso brasileiro. Então, naturalmente, a gente sabe, eu não gosto de fazer essa comparação, quem trabalha com direitos humanos normalmente não faz, mas a gente sabe que em números relativos e em números absolutos houve menos vítimas fatais
no Brasil.
No Brasil do que comparando Argentina e Chile, né, que são os que eu vou trabalhar mais aqui.
Nós estamos falando de 300 e...
Entre cerca 300 de 400 aqui
no Brasil.
10 mil na Argentina e uns 3 mil no Chile, eu acho. Quer dizer, em números relativos e em números absolutos, aqui o número foi muito menor, se a gente vai fazer essa comparação. Mas, como eu disse, eu acho, não é muito, acho, por aí, embora seja uma variável que você não pode ignorar. Então, naturalmente, claro, então, na Argentina e no Chile o número foi muito maior, absoluto e relativo, então isso poderia ajudar a explicar, supostamente, por que, que houve mais... lá esse legado foi tratado pelo Estado de uma maneira mais consistente.
Sim, porque o número de vítimas significa que mais pessoas na sociedade foram atingidas diretamente pelas mortes, pelas torturas, pela violência, porque tem os familiares e amigos todos das vítimas, né?
Sim, 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 sem
então,
dúvida.
Nesse sentido, a sociedade já estaria mais... quase que de uma maneira natural, mas sensibilizada para o problema, do que num caso como o do Brasil.
Claro, e é um dado que a gente não despreza, não se deve desprezar. É que eu acho que essa comparação é complicada porque uma vida tem valor em si mesma, né? Uhum. Então, quando tentam
quantificar...
Dimensionar, então, exatamente. E o outro aspecto seria a transição. Então, transições... da ditadura que aconteceu, por exemplo, com uma ruptura como na Argentina, que os militares perderam a Guerra das Malvinas para a Inglaterra e saíram completamente derrotados. Então, isso propiciaria, e certamente propiciaria que houvesse que o Estado democrático lidasse com mais vigor com esse legado de violações de mais direitos humanos. Só que se a gente vai olhar o Chile, a transição não aconteceu dessa forma, por ruptura. É uma transição que lembra a brasileira. Não é igual, mas lembra em algumas medidas.
No sentido da preservação, inclusive, dos agentes anteriores, né? Os militares, etc., os agentes da repressão, etc.
Não, e sobretudo porque o Pinochet ele reteve muito poder. Quando ele deixa o governo depois daquele plebiscito, ele tem 8 anos para se preparar para deixar o governo, né? Aí ele assume uma cadeira de senador vitalício. Ele continua. Primeiro, ele é comandante em chefe das Forças Armadas, ele continua por um tempo, depois ele assume uma cadeira de senador vitalício, então, ou seja, ele detém muito poder até aquele momento. Como aqui no Brasil, que a gente não teve eleição direta e teve essa coisa da transição super negociada. Então, o Chile e a Argentina são transições negociadas, ao contrário da Argentina. Foi muito importante o apoio da FAPESP, a Bolsa FAPESP que eu tinha de doutorado, porque eu pude passar 6 meses em Nova York pesquisando essa temática e, sobretudo, tendo a interlocução de especialistas muito importantes nessa área de justiça de transição. Então, o que eu achei que seria necessário seria olhar para outros aspectos, além simplesmente do número de vítimas e da maneira como se deram as transições. É claro que isso tem que ser considerado, mas na minha interpretação só isso não bastava, e eu acho, continuo achando que não basta.
Nós estamos conversando com a cientista política Glenda Mezaroba, diretora da área de humanas da FAPESP, sobre sua pesquisa de mestrado e doutorado a respeito da anistia e das políticas de reparação a crimes da ditadura. Glenda, que música você gostaria de ouvir antes de seguirmos para o nosso intervalo?
Eu acho que Apesar de Você, do Chico Buarque, tem...
Perfeita.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você você vai pagar, e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Estamos de volta com o programa Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP com Rádio USP, apresentando semanalmente as principais novidades da produção científica brasileira. E atenção, pesquisadores, a Vale e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, lançaram o prêmio Vale CAPES de Ciência e Sustentabilidade para teses e dissertações defendidas no Brasil em 2011. O objetivo é premiar teses relacionadas a temas como consumo de água e energia, redução de gases do efeito estufa, aproveitamento, reaproveitamento e reciclagem de resíduos e rejeitos e tecnologia socioambiental com ênfase no combate à pobreza. Para saber mais sobre o Prêmio Vale CAPES de Ciência e Sustentabilidade, acesse o site www.capes.gov.br.
Pesquisa Brasil.
E já que estamos falando em ciência e sustentabilidade, seguimos com uma boa notícia sobre as utilidades de um subproduto do biodiesel, o glicerol. A que grupo orgânico pertence o glicerol? A. Acetonas. B. Aminas. C. Álcoois.
Isso nós vamos descobrir logo mais, Celso. Com o avanço do Programa Nacional de Biodiesel, o volume de glicerol gerado é enorme. A cada 1.000 quilos de biodiesel produzidos, sobram 100 quilos de glicerol. Popularmente conhecido como glicerina, essa substância é conhecida nas indústrias de cosméticos, medicamentos e alimentos. Como a produção do biodiesel tem gerado uma quantidade de glicerol muito acima da demanda, os pesquisadores começam a desenvolver novas aplicações para esse material.
Entre as novas utilidades do glicerol está um supressor de poeira, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e Federal de Tocantins, UFT.
Batizado de Frag Dust, o supressor é um líquido que pode ser borrifado sobre vagões carregados de minério de ferro, seja no trajeto entre minas, nas unidades de processamento ou portos. Esta medida evita que partículas do minério sejam dispersadas pelo ar, o que causaria prejuízos econômicos, além de ambientais, com suas sabidas consequências sobre a saúde dos moradores que estão ali no entorno da ferrovia.
De acordo com o químico Miguel Araújo Medeiros, da Universidade Federal do Tocantins, o supressor à base de glicerol custa cerca de 60% do valor de seus similares à venda no mercado.
Sob coordenação do professor Rochel Lago, Frag Dust rendeu aos pesquisadores brasileiros premiações internacionais, como o primeiro lugar no Global Startup Workshop 2012, promovido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT.
E respondendo à pergunta da semana sobre qual seria a função orgânica do glicerol, ele é um álcool.
É isso aí. E para saber mais sobre as possíveis utilidades do glicerol, esse todo que sobra da produção do biodiesel, sugiro que se leia a reportagem de Yuri Vasconcelos via o site da revista Pesquisa Fapesp, www.revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa Fapesp. Para saber mais, acesse o site www.revistapesquisa.fapesp.br. Entrevista.
Hoje conosco aqui no estúdio da Rádio USP está a cientista política Glenda Mezaroba. Glenda desenvolveu pesquisas no mestrado, no doutorado e possivelmente no pós-doutorado também, sobre todo esse processo de anistia, reparações pagas às vítimas da ditadura no Brasil, etc. Glenda, você falava dos aspectos que são determinantes para caracterizar o processo brasileiro, né, em relação à reparação às vítimas da ditadura, etc. Então, a gente pode retomar exatamente desse ponto. Que outros aspectos, então, você passou a considerar para entender esse problema?
Pois é, aí eu achei que era necessário, por exemplo, olhar para as instituições dos três países, olhar para outros atores que estiveram envolvidos nesse processo de acerto de contas dos três países. Então, eu percebi, por exemplo, algumas coisas que me parecem, juntas no caso brasileiro, foram decisivas para que, digamos assim, o moinho aqui levasse mais água para o esquecimento do que para a justiça, ao contrário da Argentina e do Chile.
Gostei dessa expressão.
Então, pois é. Por exemplo, na Argentina e no Chile, quando terminam as ditaduras, há uma eleição direta para presidente. Esse aspecto pode parecer corriqueiro, mas se a gente pensar em relação ao legado de violações em massa de direitos humanos, faz muita diferença, porque ao ter uma eleição direta, os candidatos têm que se posicionar sobre temas que não necessariamente estão na agenda. No certo. Caso da Argentina e do Chile, na Argentina, sobretudo, estava muito na agenda. No Chile, acabou entrando. Então, nesses dois países, eles tiveram que se posicionar, tanto o candidato de direita quanto de esquerda, né? Ou mais afinado com a ditadura, ou tiveram que se posicionar sobre o que fazer com o legado de violação em massa de direitos humanos. Então, por exemplo, no Chile, a questão foi tão forte que até o candidato da direita, que era do Pinochet, o candidato do Pinochet, não o candidato da Concertação, que acabou ganhando a eleição, sim, ele teve que se comprometer, ele se comprometeu a pagar reparações às vítimas da ditadura. Então, quando você tem eleição direta, você coloca o tema na agenda. No Brasil, como a gente sabe, não tivemos eleição direta.
As diretas não passaram, né?
Naquele momento não foi aprovado, em 84. Aí a gente elegeu, eu digo, o colégio eleitoral elegeu uma eleição completamente não democrática, né? Elegeu Tancredo Neves, que foi dentro daquele acordo, entre aspas, né, da transição. Então, Tancredo Neves é eleito, mas infelizmente ele morre, quem assume é o seu vice, que era totalmente ligado aos militares.
Ao processo anterior todo político também.
E ao partido dos militares, que era Arena. Então, ele assume. E naquele momento, naturalmente, ele não tem interesse em lidar com o legado de violações em massa, e isso não entra na pauta porque não há um debate, não há oposição de candidatos, né? Porque
estamos falando do Sarney, para nomear.
Exatamente, do senador, o atual senador José Sarney. Então, isso é um aspecto importante, que não vai, ao contrário da Argentina e do Chile, contribuir para que houvesse justiça. Outro aspecto importante chamar atenção é como funcionou a diplomacia brasileira durante a ditadura e mesmo depois da ditadura. A diplomacia brasileira foi, entre aspas, muito mais eficiente do que as outras duas dos outros países, no sentido, por exemplo, de impedir durante a ditadura que entrassem aqui emissários da ONU, da OEA, relatores que fazem esse acompanhamento das violações em massa.
Então, na verdade, o Itamaraty teve um papel ativo.
Então, eu acredito que a Comissão da Verdade pode ajudar a esclarecer o papel de algumas dessas instituições que eu estou mencionando. Mas a gente percebe claramente, e lá fora é conhecido, quando eu falava com especialistas, quer dizer, percebe-se claramente que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, era muito hábil em impedir a entrada desses relatores, ao contrário da Argentina e do Chile. Naturalmente, quando entra um relator de uma instituição desse porte, né, e naquela época, naturalmente, também não havia, as comunicações em massa eram totalmente diferentes, não tínhamos internet, mesmo as transmissões...
Além de que, tínhamos censura instituída de maneira duríssima.
Exatamente, mas então, quando um desses relatores entrava, por exemplo, na Argentina e no Chile, e saía e levava para o mundo o que ele viu, isso tinha um super impacto no sentido das relações internacionais, quer dizer, havia pressão internacional, havia comoção internacional, havia muita, muita coisa nesse sentido que no Brasil não houve por habilidade da diplomacia brasileira de impedir a entrada. E também, por outro lado, quando esses relatores não entram no país, não há um registro com fotografias, com dados precisos que eles sempre fazem. Quer dizer, não há esse registro que tem um valor.
Quando... Nós não temos, então, esses documentos internacionais em relação à situação da violência, da violação aos direitos humanos no país.
Certamente temos, ainda não foram também conhecidos, mas não temos relatórios de rapportés, que a gente chama. Quer dizer, então é totalmente diferente. É uma coisa que é um relato que não tem essa força de quando entra. E aí, quando entrava, um desses relatores chegava no país, no país que ele chegava, sempre havia, a imprensa acabava, gerava sempre, por mais que a censura quisesse controlar e tudo, sempre gerava um movimento, né? Certo. As engrenagens se mexiam mais no sentido de justiça. Outro aspecto interessante, por exemplo, que a gente percebe, que eu acho fez toda a diferença no caso brasileiro, é que aqui, crimes como tortura e morte... As ações têm que ser iniciadas pelo Ministério Público, ao contrário da Argentina e do Chile. Então, na Argentina, por exemplo, a própria vítima pode procurar o judiciário e entrar com uma ação criminal. Aqui depende do Ministério Público. Então, durante a ditadura, naturalmente, o Ministério Público não estava completamente cerceado ou atrelado, ou o que não importa exatamente de que maneira, mas a ditadura. Então, não tinha essa postura proativa de agir nesse sentido. Então, as vítimas não tinham esse caminho de justiça. E isso continuou, porque com a nova Constituição de 88, mudaram as atribuições do Ministério Público, né? O Ministério Público passou a ser, digamos assim, o responsável, o guardião, digamos assim, dos direitos humanos, né? A instituição responsável no Brasil, digamos assim. Mas mudou o papel, mas não mudou a atuação. Eu acredito que por ignorância.
Glenda, quando as pessoas que estavam sendo presas, o pessoal da esquerda que ia sendo julgado nas auditorias militares, etc., normalmente, nessas situações, durante a própria ditadura, os militantes denunciavam as torturas, denunciavam mortes, etc., e pediam na auditoria que isso fosse encaminhado às instâncias, ao Superior Tribunal Militar, etc., etc. Só que isso não tinha consequência nenhuma, na verdade. Então, a voz do réu, né, que era vítima ao mesmo tempo, ali dentro das auditorias militares, ela morria ali mesmo, entre aquelas paredes, a não ser em raros casos que a imprensa conseguia pescar alguma coisa. Eu falo no caso brasileiro. E aí teve também um papel importante da igreja, né, dos cardeais e tal, Dom Paulo Evaristo Arnes e outros, em levar, mesmo durante a ditadura, esses relatos para fora do Brasil. Mas essa dimensão oficial dessa ação internacional você realmente não tinha aqui dentro.
Não, não tinha. E o trabalho da igreja no Brasil foi super interessante, porque é exatamente o oposto do trabalho da igreja na Argentina. Isso é curioso, porque na Argentina a igreja esteve aliada à ditadura, né? Inclusive com envolvimento em crimes graves, em alguma medida. Então, aqui a igreja cumpriu um papel muito digno e muito bonito nesse sentido. Outro aspecto que eu acho que faz toda a diferença e contribui muito para o esquecimento, ao contrário da Argentina e do Chile, e aí também tem uma habilidade da ditadura, infelizmente, que a gente, eu acho que agora, olhando a posteriori, isso fica claro, é que aqui a anistia foi reivindicada. Desde 64 já se começou a reivindicar a anistia, né? Acho que o primeiro foi o Tristão de Ataíde, aquele escritor e tal.
Exatamente.
E foi num crescendo. Mas se reivindicava a anistia,
a
basicamente...
Terezinha Zerbini,
isso,
depois.
Todo o movimento, os comitês brasileiros de anistia.
Exatamente.
Quer dizer, no começo se pedia anistia para os presos políticos, basicamente liberdade para os presos políticos. À medida que o regime foi se aprofundando, e sobretudo no final dos anos 70, se pedia anistia, mas também se pedia a volta da democracia, a retomada da promoção e respeito aos direitos humanos, a responsabilização dos torturadores, a localização dos corpos. Quer dizer, se pedia tudo isso junto. A anistia era uma das reivindicações apenas.
Entre
só que
outros.
A palavra de ordem, e isso é uma peculiaridade muito forte no Brasil, que as pessoas têm dificuldade, os meus interlocutores de fora têm muita dificuldade em entender, a palavra de ordem aqui acabou sendo anistia.
Ampla, geral e restrita.
Sim, mas anistia. E se a gente for no dicionário e olhar, anistia é amnésia e esquecimento.
Então, do ponto de vista político, ter se fixado, do ponto de vista da análise da ciência política, ter se fixado na palavra anistia deve ter contribuído, nessa sua interpretação a posteriori, deve ter contribuído também para essas peculiaridades do que aconteceu no Brasil, no processo brasileiro.
Sim, é uma peculiaridade e também eu colocaria na categoria de que levou água para o moinho do esquecimento e não para o moinho da justiça. Mas não dá para... Isso é muito claro agora, a posteriori, né? Naquele momento, isso não dava para se saber. Então,
momento é como se fosse a única coisa que dava para lutar por.
Sim.
Mais ou menos isso.
Isso, eu já vou entrar um pouquinho na estratégia dos militares. Mas quando a gente olha a Argentina e Chile... Não houve reivindicação por anistia, sempre o tempo todo por justiça. Então, se a gente olha o resultado, mas não quer dizer, isso não nos torna em absolutamente nada inferiores. Não, não é disso que se trata e eu espero poder mostrar.
Mas não parece que isso volta para aquela estratégia eterna, conciliadora brasileira?
Nesse caso, acho que foi muita habilidade da ditadura, porque a ditadura brasileira, no final dos anos 70, já percebe que ela teria que se remodelar. E isso todos os autores já dizem isso, Florestan, Fernando Henrique, Brasil Salum, todos já trabalham muito isso.
A própria ideia do Geisel, da distensão lenta, gradual e segura, vai nessa direção.
Sim,
né?
sim. E aí, o que se percebe? Né? E aí é o estratagemas do Golbery, que a gente percebe que, nesse sentido, a ditadura brasileira também, entre aspas, foi muito mais esperta do que as outras.
Teve o seu pensador.
As outras duas foram mais sanguinárias. Aqui a ditadura brasileira conseguiu capturar mais corações e mentes.
Nós estamos conversando aqui com a cientista política Glenda Mezaroba. Glenda, que música que você gostaria de ouvir agora?
Eu gostaria de ouvir o Bêbado e a Equilibrista.
Chora.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Pesquisa Brasil está de volta com as principais novidades da produção científica nacional, divulgadas na revista Pesquisa FAPESP.
Entrevista.
Hoje aqui no estúdio da Rádio USP, nossa convidada é a pesquisadora Glenda Mesaroba, cientista política. Glenda é também diretora da área de humanas da FAPESP e está conversando conosco sobre suas pesquisas a respeito da anistia, das reparações pagas às vítimas da ditadura no Brasil, do processo brasileiro de transição, diferente do processo argentino e chileno. É uma entrevista importante nesse momento em que a Comissão da Verdade começa a trabalhar de fato no país. Glenda, você falava no bloco anterior da habilidade da ditadura brasileira em, de fato, captar corações e mentes na sociedade brasileira. Fale um pouco mais sobre isso para o nosso ouvinte.
Se a gente compara com a Argentina e o Chile, por exemplo, a gente percebe que a anistia foi um movimento super importante no Brasil. Como eu disse, era um movimento pela democracia, mas a palavra de ordem era anistia. Mas o movimento era pela democracia. É aí, na verdade, que começam os movimentos de direitos humanos no Brasil. Isso também não contribuiu para que a gente tivesse tanta justiça como os outros países, porque a Argentina, por exemplo, tinha um movimento de direitos humanos super forte, ao contrário da gente. Tinha ativistas de direitos humanos na Argentina que sabiam muito bem provocar e usar o sistema OEA, quer dizer, fazer com que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos agisse. A gente não tinha esse conhecimento, isso também não contribuiu para que houvesse justiça aqui. E, então, de uma maneira muito simples, a ditadura brasileira, ela aproveitou essa ideia de anistia, digamos assim, e meio que conseguiu embutir nessa palavra de ordem, a despeito do que queriam os movimentos e que queriam os familiares das vítimas, as próprias vítimas, conseguiu embutir essa ideia do esquecimento. Por exemplo, uma coisa totalmente diferente da Argentina e do Chile é que aqui a lei da anistia é uma lei que tramitou num Congresso Nacional. É um Congresso cerceado, mas quando você tramita uma lei num Congresso que tem um debate...
sociedade inteira.
A lei foi aprovada nos termos que a ditadura queria, mas houve um debate, houve um movimento, isso dá uma legitimidade à lei. Então, é uma lei que é aprovada. Na Argentina e no Chile são decretos dos ditadores. Há presos na Argentina que dizem, eu não quero anistia, eu quero justiça, eu não saio da cadeia, eu fico aqui, eu não preciso de anistia, não preciso de nada. Quer dizer, a construção é totalmente diferente. Outro aspecto que é a habilidade da ditadura é que se pensa, bom, a gente vai fazer anistia e vão voltar todos os exilados, que eram nomes super expressivos da esquerda. Leonel Brizola, Miguel Arraes, Fernando Gabeira. Eram políticos ou figuras emblemáticas de esquerda. E a ditadura, muito, digamos assim, espertamente, entre aspas, mas de fato é o que acontece, percebe que se voltar todo mundo, isso não é um achado da minha tese, como eu disse, desses autores que eu já mencionei. Se voltar todo mundo ao mesmo tempo para o Brasil, na maneira como era, no bipartidarismo, vai ter uma esquerda muito forte que vai ter muito poder. Então, habilmente, a ditadura decide que acaba o bipartidarismo ali e começa o pluripartidarismo, embora o MDB não quisesse.
Então, divide já a cena política partidária antes do retorno de todos esses políticos emblemáticos.
Em 80, a gente já vai ter o multipartidarismo, né, o pluripartidarismo. Então, os exilados, quando eles voltam, eles começam a brigar pelos partidos. Lembra? O Brizola brigava com a filha do Vargas, pelo PTB.
Pelo PTB.
Isso. Então, eles vão se preocupar com fazer política eleitoral. Eles vão se preocupar em construir partidos e ganhar eleições quando elas começassem a acontecer. Eles vão pensar nisso, não vão pensar no legado de violação em massa de direitos humanos. Outro aspecto, por exemplo, também que vai fazer a diferença na Argentina e no Chile, sobretudo na Argentina, tem uma tradição, e aí isso que é importante, porque eu acho que esses processos, eles evidenciam muito como as sociedades construíram, os países foram, as nações foram construídas, e as implicações que isso tem para o futuro. Então, por exemplo, na Argentina, todos esses tratados internacionais de direitos humanos, já desde o século XIX, eles entram diretamente com a força de lei constitucional, quer dizer, no mesmo status da Constituição. No Brasil, não. Então, isso, por exemplo, também não contribuiu para...
No Brasil, então, temos uma legislação de segunda classe, digamos assim,
não,
para esses aspectos.
É que para a legislação, para esses tratados internacionais de direitos humanos serem incorporados na nossa legislação, eles precisam tramitar, passar pela avaliação do Congresso Nacional, ser aprovados por 3/5, quer dizer, não é nada simples. Quando você tem esse arranjo institucional que permite que os tratados internacionais de direitos humanos entrem diretamente ou quase automaticamente, isso também te dá um instrumento muito poderoso para você conseguir justiça, para você ter o que existe de mais avançado em direito. E o direito nunca é avançado, porque a gente sabe que, de modo geral, o direito sempre se coloca, né, as leis existem depois que as situações foram postas. Então, isso contribui muito também para que é um arranjo que é muito, digamos assim, que é muito voltado para a democracia e que vai fazer a diferença quando os países, as nações, se veem em situações que têm que lidar com isso. Então, são todas essas situações que eu falei. Eleições diretas, o tema não entra na agenda, a maneira como a ditadura lidou com a questão da anistia, usou muito essa palavra de ordem acabou ficando... se sobrepôs às demais, a gente não teve eleição direta. A maneira como Itamaraty conseguiu barrar a entrada das organizações internacionais como ONU, OEA e OIT... A maneira como o judiciário, as ferramentas que o judiciário tinha para lidar com isso, né? Não tinha os tratados internacionais. Por outro lado, as vítimas dependiam do Ministério Público entrar com as ações.
Então, são muitos aspectos que se articulam mesmo. Agora, Glenda, como a gente estava falando até aqui do passado, e eu imagino que todas as suas pesquisas servem um pouco para iluminar também o que deve se desdobrar daqui para frente, eu queria saber qual é... Primeiro, se você continua pesquisando o tema ou alguns assuntos correlacionados. E segundo, qual é a sua previsão de desdobramento desse processo no Brasil a partir do funcionamento da Comissão da Verdade?
Então, eu vou começar pela última, que eu acho que é mais relevante, né? Quando a gente pensa em justiça de transição, quer dizer, isso é um conjunto de mecanismos que os Estados têm à disposição ao término de períodos de violação em massa de direitos humanos, como eu mencionei no começo. E já está muito claro na normativa internacional que os Estados, sem exceção, eles têm pelo menos 4 deveres a cumprir para lidar com esses legados, que é o dever de justiça, que é identificar, processar e, eventualmente, se for demonstrada a responsabilidade, punir os violadores de direitos humanos, o dever de verdade, que é basicamente revelar a totalidade dos fatos, né? O dever de reparar, sempre simbolicamente, né? E o dever de reformar, de tornar democráticas as instituições. Então, quer dizer, o dever de justiça é basicamente processos. Pode ser no próprio país, em cortes internacionais ou híbridos. O dever de verdade é abertura de arquivos e criação de comissões da verdade.
E quando você não tem mais os documentos relativos às violações ou... Quando os militares dizem que não tem mais os documentos, como se faz esse trabalho de busca da verdade a rigor? Como é que você imagina isso enquanto pesquisadora do campo?
Então, o Brasil ele tem uma peculiaridade também, aí, uma peculiaridade positiva e interessante que os outros países não tiveram, é que a gente teve uma, digamos assim, entre aspas, Comissão da Verdade não oficial, que foi o Projeto Brasil Nunca Mais.
Sim.
Embora tenha sido uma iniciativa de ativistas de direitos humanos e com o apoio da igreja, né, Dom Paulo Evaristo Arns e o reverendo James Wright, uma iniciativa não oficial, mas tudo que é usado nesse projeto é oficial, porque foram cópias de todos os processos que tramitaram no Superior Tribunal Militar, no STM.
Certo.
Então, a gente tem um material imenso já à disposição, está à disposição desde 85, e, curiosamente, nunca o Ministério Público, o Judiciário, ninguém se valeu disso para trabalhar essa questão. Mas a gente tem uma cópia, por exemplo, de tudo isso microfilmado na Unicamp. Então, a gente tem essa documentação. E, ao contrário do que o senso comum sugere, o Brasil é um dos países que mais abriu arquivos, comparado com a Argentina e com o Chile, sobretudo. A gente abriu muitos arquivos. A gente não abriu, o país, né? Não abriu os arquivos das Forças Armadas, porque, supostamente, eles não existiriam mais, segundo as próprias Forças Armadas. Mas a gente abriu o SNI, desde o governo Collor vem abrindo arquivos. Então, a gente tem uma documentação importante. Agora, quando a gente fala em Comissão da Verdade, eu acho que isso também tem escapado um pouco do debate na imprensa, sobretudo. A Comissão da Verdade ela tem que ser pensada como um locus, como um fórum importante, onde as vítimas, os familiares das vítimas, ou pessoas que testemunharam violência, ou mesmo que estiveram envolvidas com violência, um locus, um espaço onde essas pessoas têm para testemunhar, para falar.
Então, mas isso não está ficando claro até agora. Quer dizer, não há assim uma espécie de um tribunal onde eu diga, eu quero ir lá falar sobre o que me aconteceu.
Mas a ideia é que isso também é importante, que não se confunda com tribunal. Não se pode pensar... por isso que eu quis chamar atenção para os deveres, porque são deveres distintos. Claro que no cumprimento dos deveres todos, a gente vai estar caminhando para a justiça, naturalmente, de um modo mais amplo. Não se pode dizer, como eu li em várias reportagens, ah, essa comissão da verdade é um fracasso porque ela vai impedir de punir. Não é do escopo de uma comissão da verdade punir. Então é a mesma coisa que você ir na farmácia e dizer essa farmácia é um lixo porque não vende sapatos.
Certo.
Não é o papel da comissão.
Não é para confundir as coisas.
E daí, aí é isso interessante, porque aí eu percebo como ainda a lógica da ditadura permanece. Por exemplo, a imprensa, a maneira como... ou você vê, às vezes, títulos em jornais militares se irritam com a instalação da comissão da verdade. A gente percebe que ainda há muito esse resíduo. Então,
Mas quando você diz assim, não é um tribunal, ok, mas o que eu quis imaginar era o seguinte... Se há uma comissão da verdade instalada e se, como você diz, as vítimas, os que sabem de fatos e tal, podem ir lá e relatar, é preciso que haja esse lá. Onde é esse lá? Que lugar é esse?
Bom, mas é que a comissão acabou de ser instalada. Faz um mês e eu imagino que eles estejam se estruturando nesse sentido, né? E como o país é um país muito grande, vai ter que ter vários lás, né? Vai ter que ter espaços distintos nas várias regiões do país para funcionar como esse locus, esse fórum, esse lugar onde as vítimas podem contar suas histórias, quem quiser pode falar e o Estado vai reconhecer aquilo como verdade, né? Porque isso sempre é um problema para as vítimas.
Como o nosso tempo está se esgotando, Glenda, você falou do primeiro mandamento, digamos assim, da comissão, você falou da
Justiça de transição,
os quatro pilares dela. Você falou de justiça e de verdade. Aí eu queria que você falasse rapidamente de reparação e reforma das instituições e, para terminar, contasse se você está pesquisando para frente o assunto também.
Então, porque isso são pelo menos quatro deveres, né? Mas é um campo muito novo que ainda vem se constituindo, sobretudo depois do final da Segunda Guerra Mundial, por conta das violações em massa de direitos humanos, Holocausto e tudo mais. Agora, a gente tem que pensá-los como deveres, mas não há uma prioridade. A justiça não vem antes da verdade, que não vem antes das reparações. E os Estados também não podem escolher. O Estado não pode escolher. Eu vou reparar e eu não vou punir.
Não vou fazer justiça e...
Exato. E isso vale para o conflito Israel-Palestina, vale para a guerra contra o terror no Iraque, vale para todos episódios que envolvem violações em massa de direitos humanos. Então, o dever de reparação é basicamente também a reparação simbólica. Então, pode ser o pagamento de indenizações, mas não é isso o principal, e quando se paga é no valor simbólico. É a reparação da dignidade das vítimas,
certo.
O reconhecimento daquela pessoa, então, através de memoriais, livros, construção de espaços destinados a isso. E a reforma das instituições é basicamente mudar o que precisa ser mudado na legislação, no aparato de segurança, quer dizer, nas Forças Armadas, a inclusão do ensino, por exemplo, de direitos humanos nas academias militares, a extinção, por exemplo, de polícias que não tenham a ver com a democracia.
É fazer realmente avançar as instituições no sentido da democracia.
Sim. É se afastar de todo o legado que permitiu aquele tipo
o que, inclusive, deve contaminar em termos positivos a sociedade contra a tortura que se pratica ainda generalizadamente nas prisões, etc.
Sim,
né?
Que não começou com a ditadura, é muito anterior. Mas também não acabou com a retomada
Exatamente.
Da democracia. Né? Eu continuo trabalhando com justiça de transição, eu coordeno um grupo de direitos humanos no INEU, nesse Instituto sobre os Estados Unidos, lá a gente pesquisa a guerra contra o terror. A gente pesquisa como é que a guerra contra o terror
Mas
tem...
sobre o caso brasileiro, você pretende fazer novas pesquisas?
Ah, eu faço o tempo todo, porque eu participo de um grupo de pesquisa na Noruega, que é Noruega e Chile, e eu trabalho o caso brasileiro, e a gente vai transformar num livro. Isso, e eu também participo de um outro grupo de pesquisas, eu estou preparando um outro capítulo de livro também sobre isso, que vai ser publicado nos Estados Unidos, e agora no final do ano a editora de Cambridge deve lançar a primeira enciclopédia de justiça de transição, e aí eu escrevi os quatro verbetes sobre o Brasil.
E para encerrar, nós queríamos saber, nessa seleção musical tão ligada ao tema que nós estamos falando, qual é a música que você indicaria para encerrar?
Eu gostaria de ouvir, então, Cálice.
Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Glenda, muitíssimo obrigada, muito sério, muito importante esse seu trabalho de pesquisa. Eu espero que a Comissão da Verdade saiba, inclusive, aproveitar desse conhecimento estruturado, teórico, empírico todo que você trouxe para esse tema das reparações, da anistia, do caso brasileiro. E é isso.
Obrigada pela acolhida e pela oportunidade de refletir mais um pouco sobre esse tema.
E assim, ao som de Cálice, de Chico Buarque, com ele, Milton Nascimento, encerramos mais uma edição do programa Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil tem a apresentação de Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, e Celso Filho, diretor da Rádio USP. Produção e roteiro, Bianca Maria Binazzi, e trabalhos técnicos de Beto Alves, UBA.
Até a próxima sexta-feira, ouvintes da Rádio USP, à 1 da tarde.
Uma boa tarde para todos.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.